Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o parceiro de podcast, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, tudo certo? Radar da Semana com um assunto muito bacana aqui para a gente conversar. Às vezes ele fica mais em voga, às vezes ele dá uma sumida, mas sem dúvida aí é uma classe de ativos, é um assunto que todo investidor tem que entender.
Sim, o nosso episódio de hoje ele vai ser um especial sobre fundos imobiliários. Então, claro, a gente trouxe aqui para o bate-papo o especialista desse mercado aqui no BTG Pactual, o Daniel Marinelli.
Fala, pessoal, tudo bom? Fala, Marcele, fala, Gerson.
E aí, Dani,
tranquilo?
Vamos que vamos, hein?
Vamos falar sobre fundo imobiliário aí. É sempre bom falar, né? Assim, a gente está num momento especial para o fundo, né? Depois de tudo que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, acho que a gente começa a engatilhar aí para os próximos 12 meses ou 18 meses positivo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado.
Acho que como todos os demais ativos aí, sofreu bastante, né? Com a pandemia e etc., com a escalada da renda fixa no Brasil, né? Com a taxa Selic, depois teve alguns sustos ali com uma possível tributação, que depois acabou, né, virando nada ali, mas sem dúvida é uma classe de ativos muito, né, interessante, principalmente para o investidor pessoa física, né, que acho que a grande maioria que nos escuta aqui, para aquele investidor que gosta de uma renda isenta. Então acho que esse assunto sempre tem que estar nas nossas pautas.
Sim, e como a gente já fez uns outros episódios aqui, a gente falou desse cenário de 2022 com ciclo de alta de juros, inflação, a gente já falou sobre o efeito em criptoativos, a gente já falou sobre o efeito em diversas ações da Bolsa. Então hoje quero começar aqui com essa pergunta: como que esse mercado de fundos imobiliários ele sentiu esse efeito aí de alta de juros, de inflação? A gente viu, né, estava com um desempenho ali, o IFIX, que é o principal índice, ele estava com um desempenho negativo no começo do ano. Como que foi isso?
Legal, né? Acho que o cenário para fundo imobiliário, ele começou no começo desse ano um pouco mais incerto, né? Acho que o mercado de renda variável como um todo, os fundos imobiliários também fazem parte desse universo, também sofreram mais com questões, né, impactando como uma inflação maior, e aí não é só no Brasil, no mundo, e a gente sabe o impacto disso nas taxas de juros, tanto, né, domésticas quanto fora, né, externa. E o fundo imobiliário, ele sentiu, e aí quando eu falo fundo imobiliário, mais aquele fundo de tijolo, né? Aqui a gente fala fundo de tijolo, nos Estados Unidos a gente fala fundo de equities, na verdade.
Importante explicar que tem várias classes, né, Dani?
Tem várias classes, né? Acho que são três principais, né? Você tem os fundos de tijolo, de equity, que são aqueles que efetivamente compram as propriedades.
Então, pode ser um prédio, um galpão logístico, qualquer coisa.
Laje corporativa,
perfeito,
shopping.
Perfeito, exatamente. Tem o fundo de papel, né, que acaba sendo o fundo que ele aloca em dívida especificamente, então ele vai comprar operações de dívida do mercado imobiliário. Em sua grande parte, o que a gente fala são CRIs, os CRIs, né, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então ele vai comprar essas operações. E por fim, você tem os FOFs. Né, os FOFs são os fundos de fundos, eles compram cotas de outros fundos imobiliários. E dessas três classes, até voltando um pouco na sua pergunta, né, Marcele, o fundo de tijolo e o fundo de fundos, eles sofreram mais ao longo do primeiro semestre, inclusive, né, de 2022 agora. O fundo de papel, em contrapartida, foi super bem, né? E a gente já tinha destrinchado um pouco disso no nosso último papo que eu tive aqui com vocês. E agora a gente começa a entrar numa virada, né? E essa virada ela tem alguns aspectos, né? Por que está acontecendo essa virada? Basicamente, porque a gente começou a ver uma melhora de um cenário externo, né, que ao longo do primeiro semestre foi um pouco incerto, principalmente por questões de inflação e juros.
Teve a guerra também, né?
A guerra
trouxe toda a volatilidade.
Até esqueci da guerra, porque, né, enfim, a guerra ainda está rolando, e isso certamente tem impacto ali, né, em toda a cadeia logística global. Isso impactou os fundos imobiliários também. E agora, né, a gente começa a ter uma melhora desse cenário. Isso é benéfico aqui para o mercado de renda variável, fundos imobiliários também. E de um outro lado, né, e aí mais especificamente sobre o fundo de papel, começou a ter, neste curtíssimo prazo, um arrefecimento de inflação. Especificamente uma deflação, né? A gente já discutimos esse ponto aqui também no programa. E para fundo imobiliário, isso significou estritamente numa queda de rendimento nominal das distribuições, né? Principalmente daquele cara que ele só tinha exposição ao IPCA, né, à inflação. O que aconteceu foi exatamente esses dois pontos se convergindo, né? Você teve uma melhora do cenário externo e de um fechamento de curva aqui no Brasil, e ao passo que os fundos de papel sofreram mais em relação ao rendimento pago mensalmente. Então, a gente teve, né, nesse curtíssimo prazo, uma questão de melhora do cenário aqui para fundo de tijolo. Então, é um pouquinho que a gente tem visto. Tem muito espaço ainda para andar, né, Gerson? Acho que a gente olha a classe de ativo, acho que ainda tem muito fundo imobiliário de tijolo bem atrativo, né,
o preço. E essa foi uma coisa boa, Dani, que eu acho que fundo imobiliário, apesar de se fazer uma proxy muito grande com renda fixa, ele é um caráter de renda variável, vamos dizer assim, na dinâmica de trade. Ou seja, a hora boa de comprar os FIIs é realmente agora, né? Onde está todo mundo meio pessimista, é igual a dinâmica de ações, né? Quando todo mundo está falando, né, o mercado está muito bom, muito bom, muito bom, está na hora de você sair. Quando todo mundo fala, nossa, está tudo caindo, é a hora de você comprar. Ainda mais em FII, que você, né, você sempre tem que olhar o dividendo que o fundo paga, mas sempre em relação à cota, né? Então, quanto mais a cota cai, o dividendo está estável, ou seja, o seu dividendo está explodindo ali, né? Então, acho que isso é muito bacana, ainda mais, né, por exemplo, mesmo quem, por exemplo, desde 2020, lá ali, naquele período 2021, que o mercado começou a cair, quem teve a disciplina de ir reinvestindo todos os dividendos para baixo, baixou seu preço médio demais, né? A hora que esse mercado voltar, você vai ter 30, 40% de upside no preço médio que você fez, né?
100%, 100%. Eu acho que essa disciplina, né, que a gente não vê em muito investidor, né? A gente volta e meia tem que voltar nos primórdios aqui do investimento e relembrar os investidores.
É que o investidor, infelizmente, fala assim, ah, agora que tá caindo, eu não vou comprar, não. Vou pegar o dividendo e vou reinvestir em outra coisa. E exatamente o contrário, era a hora que ele tinha que comprar, né?
Perfeito, exatamente isso. Ele fica um pouco incerto, né? Acho que faz parte aqui do aprendizado de todo mundo, né? Acho que quem... Inclusive o cara que entrou agora, né, Gerson? Foi assim, a gente viu um boom absurdo aqui de bolsa, né? Fundo imobiliário também. É o cara que foi, eu acho que foi o primeiro ciclo bear market que a gente fala. Sim. Aqui, né, de queda. E talvez, eu acho que olhando pra frente, ele já aprendeu um pouquinho a dinâmica, o que pode ser benéfico ali olhando pra frente.
E acho que, fazendo uma proxy aqui, né, a indústria vai se amadurecendo, né? Então, como talvez o mercado de ações já tinha passado por outros crash, talvez era a primeira vez que o fundo imobiliário passava por uma crise tão grande quanto foi a pandemia, né, por exemplo, depois uma guerra em sequência. Isso naturalmente deixa, né, algumas cicatrizes, mas ao mesmo tempo dá muito mais maturidade, né? Os fundos maiores, que até que a gente está vendo agora, né, até o final do ano, imagino, umas consolidações, né, de fundos, de setores, de gestoras, isso vai dando maturidade, né, para o setor, ganhando mais confiança, né?
100%, né? Então a gente teve não só o aprendizado talvez de mercado, mas a própria maturação dos fundos imobiliários, né? Porque apesar dos eventos que você mencionou, né, Gerson? É o que você falou. Então, vou só citar alguns pontos aqui, né? A gente teve uma reformulação do IFIX, né? Para quem não sabe, o IFIX é o índice de fundos imobiliários. Ele era um índice que ele tinha alguns pontos ali dentro da cesta, né, que compõe ali o índice, que fazia com que os fundos não eram tão líquidos, né? A representatividade do índice não era uma representatividade líquida de mercado. E ele houve uma reformulação, né? Então eu acho que isso já trouxe aí uma dinâmica melhor para os investidores. Hoje a gente pode, né, efetivamente emprestar nossas cotas, né, de fundos imobiliários, né, que é basicamente um novo instrumento para os investidores efetivamente até operarem vendido em algum momento. Né? A gente sabe que ainda é muito incipiente, mas já existe esse instrumento que não existia no passado. Né? Então, o ponto é esse. Né? A gente veio observando uma melhora de mercado, não só na, talvez, na forma de se investir, mas também no leque de opções e instrumentos de fundos imobiliários. Então, assim, olhando para frente, eu sou muito comprador em fundo imobiliário. Parece até um pouco, né, suspeito aqui, mas quando a gente olha para frente, eu não vejo um mercado se estabilizando nesses níveis. Acho que tem muito crescimento.
E olhando lá para fora, né, Dani, o que é o mercado de REITs lá fora, o tamanho desse mercado, o tamanho que o Brasil pode chegar. E agora com até surgimento de novos fiagros, né, que é um setor que o Brasil dá aula aí, vamos dizer assim. Então tem muito espaço para desenvolver, né?
100%. E eu acho que o fiagro é exatamente... O fiagro é um primo do fundo imobiliário.
E um setor, né, que o Brasil é muito grande, né?
Muito.
Então você imagina esse setor crescendo, né? O tamanho das safras do Brasil, que só crescem, etc., é muito, muito bacana.
Já que a gente já falou um pouco aí, Daniel, eu queria entender, assim, para você elencar, quais são as principais vantagens da gente investir em fundo imobiliário? Você até falou do IFIX, eu fiquei pensando, parecido com o Ibovespa, né? Vamos dizer assim, o índice que a gente consegue ver ali o desempenho na bolsa. Então, assim, para quem quer entrar nesse mercado agora, quais são as principais vantagens? Eu acho que todo mundo sabe que é o pagamento de dividendo, né? A primeira coisa, a gente fala ali a renda passiva, todo mundo quer, mas você detalhar aí um pouco.
Maravilha, vamos lá. Tem alguns pontos, né, que fazem com que o fundo imobiliário seja um investimento até muito focado aqui para a pessoa física. Né? Primeiro deles, como você tinha muito bem mencionado, é a questão dos dividendos. Né? Os dividendos, se você é pessoa física e o fundo ele segue algumas regrinhas, né? Quais são essas regrinhas? O fundo ele precisa ser negociado em bolsa, precisa ter mais de 50 cotistas e você, cotista, né, pessoa física, não pode ter mais de 10% das cotas. Se essas três... se esses três pontos forem verdades, você vai ser isento, né, de pagar imposto sobre esses dividendos. Então, assim, maravilha para quem quer e precisa complementar a sua renda para viver, pagar aluguel, né, onde você mora, enfim, comprar comida para casa, né, para a família, enfim, para quem quer complementar a renda de uma forma geral. Segundo ponto é a questão da dor de cabeça. Você não vai ter dor de cabeça. Por que você não vai ter dor de cabeça? Porque você vai estar investindo num fundo que já tem uma gestão própria, especializada e com larga experiência no mercado imobiliário. Né? Então, em vez de você comprar um imóvel físico, pô, estourou um cano, você vai ter que arrumar esse cano. Cara, isso não vai acontecer. Né? Você vai ter um gestor, um administrador, que vai ter o papel fiduciário. Né? Fiduciário, ele basicamente vai ser o cara que vai cuidar do fundo para você. Né? Terceiro ponto, tem a questão da liquidez. Né? Então a gente sabe que também você comprar um imóvel, ele basicamente é um dos ativos menos líquidos do mercado, né? Demora para você vender um imóvel desse, sei lá, 6 meses, 1 ano para você vender o seu imóvel, e você também não pode fracionar, né? Você não vai poder pegar uma serra e cortar no meio o seu imóvel para vender metade dele. Aqui no fundo imobiliário você consegue, né? Primeiro que a liquidez é D+2, então em 2 dias você tem o dinheiro na sua conta. E segundo, que você pode fracionar. Então, você tem 100 cotas, pô, vou vender só 50, né? 50% aqui do que eu tenho de posição. E por fim, você tem a questão da acessibilidade, né? Pô, quanto custa para você comprar um imóvel? Sei lá, R$500 mil, R$600 mil? A população brasileira não tem esse dinheiro, né, para investir em imóvel. Só grande parte da população brasileira. Então, o fundo imobiliário ele traz essa acessibilidade. Com R$100 você já pode ser cotista de um fundo imobiliário. Inclusive, com diversificação, né? Porque se com R$100 eu consigo comprar uma cota de um fundo imobiliário, com R$1.000 eu consigo comprar 10 cotas de 10 fundos diferentes, de 10 setores diferentes. Né? Então, eu acho que esses são os principais pontos aqui que os fundos imobiliários trazem como benefício. E já pegando o gancho que o Gerson tinha falado, em relação aos fiagros, eles levam a mesma característica. Né? Você ia conseguir comprar uma fazenda? Não ia comprar uma fazenda. Agora você consegue fazer isso por meio dos fiagros.
E a melhor coisa, né, Dani, além disso, né, de você com pouco capital ter acesso a um imóvel, né, ou uma fazenda que você dificilmente conseguiria, é você dormir tranquilo que você tem uma gestão, né, profissional, uma equipe gigantesca, né? Então você vai olhar um fundo nosso aqui do BTG, você vai ter lá 3-4 gestores que estão 12 horas por dia olhando, uma equipe de advogados, uma equipe de contadores, né, olhando a indústria, enquanto você está lá fazendo o seu trabalho, está tirando suas férias, está viajando, você realmente, né, tem uma gestão especializada, porque basicamente você podia juntar muito dinheiro e comprar um imóvel. Mas legal, e se aquela região está indo, né, para o lado errado? Se a outra região, agora a cidade está crescendo para o outro lado? Se aquela fazenda eventualmente está fadada a não produzir mais porque a terra não está sendo arada há muito tempo? Dando exemplo aqui. Como você vai analisar isso? Quem vai lá ficar naquela fazenda, né, fazendo análise dela? Você tem uma equipe de gestão por trás disso. Então aí você está em ativos AAA, né, com pouco dinheiro investido inicialmente e com um cuidado profissional, né?
Eu vejo até, trazendo aqui para a vida pessoal, os meus avós investem em imóveis há anos e a renda deles, eles vivem disso. E quando um imóvel fica vazio, uma sala comercial, eles têm o gasto, tem que manter aquela casa vazia, tem que, às vezes, o inquilino saiu, o imóvel ficou destruído. Então, o FII você consegue investir sem ter essas dores de cabeça, né?
100%. Eu acho que até um bom exemplo que você deu, Marcelo, porque a diversificação ela não é só nos fundos que você vai investir, né? É uma diversificação no próprio portfólio, porque é um portfólio que a gente está falando, né? Você vai comprar um fundo específico, muito provavelmente esse fundo, claro, você vai ter os fundos que são monativos, que a gente fala, mas em sua grande parte, pelo menos o que a gente recomenda aqui no BTG, são fundos de um portfólio diverso, né? Então você vai ter 10, 15, 20 imóveis ali dentro. Então se um deles ficar vago, vai ser diluído em relação ao né? total ali do portfólio, né, como um todo. Então, você também está diversificando o seu risco, né, de vacância, que é o caso do locatário sair, diversificando o risco de crédito. Então, vai que você, né, você tem um inquilino que não está numa situação financeira confortável. Né? Ele, às vezes, não vai poder pagar o aluguel. E aí você vai entrar em inadimplência. No fundo, você vai diluir esse risco com os outros imóveis, os outros devedores, né, os outros inquilinos que estão ali dentro. É, liquidez também. Então, o fundo imobiliário, ele diversifica todos os riscos que a gente tem para investir no mercado imobiliário. Né? Então, isso também é um ponto super importante.
E já que a gente já falou dos riscos, quais são aí os riscos de investir nesse mercado?
Então, são esses, né? Então, eu acho que o risco de vacância. Então, o risco de vacância é quando o inquilino ele sai, né? E aí você, além de não receber o aluguel, você vai incorrer em novas despesas, né? Então, você vai ter que pagar, eventualmente, o IPTU, você vai ter que pagar o condomínio daquele empreendimento, né? Então, esse é um risco que acontece e é muito claro aqui em fundo imobiliário. Você tem um risco de liquidez, como qualquer outro ativo financeiro. Né? Então, por mais que a liquidez do fundo imobiliário seja muito maior que uma liquidez de um imóvel físico, tem fundos que tem, né, são mais negociados no mercado do que outros, portanto, são fundos mais líquidos. Então, você também tem que prestar atenção aqui qual que é o volume negociado desses ativos no mercado secundário. Terceiro, o risco de crédito, como eu tinha mencionado. Então, às vezes você tem um inquilino que está numa situação mais estressada financeiramente e às vezes isso pode ser pode incorrer a inadimplência. E por fim, eu diria o risco de mercado, né? São os quatro principais riscos aqui dos fundos de tijolo, pelo menos. Que é o risco de mercado é basicamente de você estar hoje com uma cota negociando em bolsa e você tem o risco, né, de eventualmente acontecer algum impacto aqui na política brasileira, algum impacto na política externa, macroeconômica. Então, isso todo
ativo. Quase todos os ativos, do mercado passam, né, Dani? Acho que esse. E aí, lembrar um pouco também dessa questão toda. Né? Claro, você pode até olhar o fundo imobiliário com um viés um pouco mais especulativo. Ah, tô achando que os imóveis vão valorizar, vou comprar para vender e tal. Mas a essência da indústria é uma essência de ganho de capital, de renda, de aposentadoria, de geração de fortuna, pelo menos, é difícil falar até médio, né? É longo prazo, né, Dani?
Acho que é longo prazo. E já ficou claro isso, né? Acho que quando a gente olha para toda a indústria como um todo, o IFIX foi lançado em 2011, né?
Recente.
Recente, bem recente. Se você for, né, comparar com a Bolsa, com o Ibovespa, é um neném ainda, né? Quando você olha em janelas de 10 anos, como é o caso do IFIX, você claramente vê que a performance do IFIX ela é acima da inflação, ela é acima do CDI, ela é acima do Ibovespa e ela é acima do IMOB, né, que é o índice de ativos imobiliários da Bolsa. Então, assim, ela ganha de todo mundo. Né? Mas por que ganha de todo mundo? Por várias características, né? E a principal delas é um pouco dessa perspectiva de longo prazo que você tinha mencionado, né, Gerson? Assim, é um imóvel que você está comprando no final do dia, né? Você vai comprar um imóvel para flipar aqui daqui um mês?
Nem uma casa para na semana seguinte estar anunciando a casa de novo, né?
Exato. Então, e isso a gente já consegue ver com fatos, né, com números, que realmente faz a diferença. Faz a diferença.
Queria lembrar um ponto, acho que foi no fim do ano passado que teve a reforma tributária e veio aquele ponto assustador ali da tributação dos dividendos dos fundos imobiliários. Como que está esse assunto? Ele ficou para trás mesmo? Passou?
É um assunto que ele ficou para trás, né? Acho que a última experiência que a gente teve, né, dessa discussão de reforma tributária, os fundos imobiliários, inclusive, eles foram até colocados no texto ali, num primeiro texto, né, que foi discutido posteriormente, né, e foi excluído, né, da proposta depois. Mas foi pleiteado, né, uma reforma tributária ali. Não teve continuidade. E eu acho que, inclusive, com a introdução do Fiagro no mercado, você adicionou mais um veículo que faz muito sentido, né? Porque, vamos lá, tanto o agro quanto o imobiliário, eles são mercados de desenvolvimento, né? A gente precisa muito, né, de financiamento imobiliário, a gente precisa muito de financiamento, né, para os pequenos e médios produtores rurais.
É o motor do crescimento.
É o motor do crescimento. Então, a isenção fiscal, ela traz... Por que existe isenção fiscal? Acho que essa é a primeira pergunta. Existe porque ele é um veículo de financiamento, né? E a gente sabe que o governo não tem capacidade, né, de recurso para abastecer todo o financiamento necessário que o mercado precisa. Então, a iniciativa privada, ela precisa existir exatamente para ocupar essa lacuna e ser uma forma de conceder esses recursos, né? Os fundos imobiliários exatamente têm esse papel, né? Quantos milhares de empregos não foram criados aqui pelos fundos imobiliários, né? Fiagro, que começou agora, também, né? Então, eu acho que essa é uma discussão que se teve lá naquele primeiro momento, né, no passado, sobre o pleito de introdução ali de algum tributo no fundo imobiliário. Não foi levado adiante, porque realmente não faz sentido. Mas a gente sempre vai ter, talvez, esse fantasma, entre aspas, porque ele sempre, por enquanto, é um veículo que ele não é tributado, né? Eu acho que, de novo, com a introdução do Fiagro, você teve uma nova sustentação, né? Eu acho que a base ela ainda está mais sustentada nessa questão, né, do desenvolvimento. E eu não vejo, efetivamente, no curto prazo, você voltar atrás e tributar o veículo, tá? Talvez uma discussão futura, mas aí é realmente a longuíssimo prazo, de uma discussão para voltar atrás e não ter algum tipo de tributação. Porque eu acho que isso acontece em qualquer mercado, né? Então, mas eu acho que no curto prazo, médio prazo, é impossível a gente voltar novamente a essa discussão.
Ficou para trás mesmo.
Eu acho que ficou para trás, né? E ainda mais com a introdução de novo com o Fiagro, traz uma nova... Né, um novo amigo, digamos aqui, para enfim, eu acho que ajudar a gente realmente a mostrar que é um mercado que tem muito crescimento e ajuda no crescimento do Brasil.
Eu queria voltar num ponto, a gente fez os últimos episódios do podcast, a gente falou bastante dos fundos de crise, os fundos de papéis, né? Porque o rendimento atrelado à Selic, que está num patamar elevado, só que o mercado está vendo toda a sinalização aí de que a Selic deve ser mantida em 13,75% na próxima reunião agora de setembro e que o ciclo aí de alta de juros está perto do fim. Esse produto ainda é o que mais vale a pena? Como que está aí?
Eu acho que sim. Minha resposta objetiva é que sim. Por quê? Né? Porque, primeiro que esse aumento agora para 13,75%, ele é um aumento que, muito provavelmente, realmente, a gente deve estar perto de um final de ciclo de alta, mas ele ainda deve se sustentar nesses patamares, né, de dois dígitos até o ano que vem, pelo menos até o final do ano que vem, o que é um pouco que os próprios economistas têm previsto, né? Ou seja, ainda num nível de juros elevado, e os fundos imobiliários de papel conseguem capturar, né, esse ponto positivo aqui na distribuição de dividendos. A inflação é a mesma coisa, né? No curto prazo, por mais que a gente tenha tido até uma deflação, né, pontual por uma questão dos preços de combustíveis, a gente, olhando para 2023, continua tendo um cenário de incerteza em relação à inflação, né? Principalmente por uma questão de recuperação do mercado de trabalho, um ponto talvez, né, de incerteza em relação ao cenário fiscal. Então a inflação, eu acho que para o ano que vem continua um ambiente meio cinzento, né? Ou seja, inflação alta ainda e juros alto ainda, né? Por mais que a gente já tenha chegado num limite, num teto, a gente vai ter ainda um ambiente com essas variáveis num patamar elevado. Ou seja,
não vai voltar para 2%, né?
Tão exato, cedo. Eu acho que pode até voltar em algum momento, espero que volte, mas eu acho que não vai ser no ano que vem, né? Então, para quem está posicionado em fundo de papel, é o momento de permanecer posicionado em fundo de papel. Não estou falando para você não buscar talvez o fundo de tijolo, mas eu acho que você não precisa, né, sair da água para o vinho. Você fazer uma alocação super, super bem posicionada em papel e entrar em fundo de tijolo. Acho que é uma questão da gente ter parcimônia nesse momento e entender um pouquinho o que vai acontecer no ano que vem, né?
Então, resumindo, de papel continua bem, agora o de tijolo está ganhando espaço aí de novo. Né?
É isso, eu acho que esse é um pouco do ciclo, né? A gente começou, realmente, teve agora talvez a gente chegue no final de ciclo de alta, e quando a gente olha para o tijolo, por mais que tenha essas variáveis que sejam positivas no longo prazo, você tem um ponto essencial que o fundo de papel ele não captura, que é a questão da própria operação dos fundos, que até que o Jesse tinha mencionado. Então, assim, você olha para o fundo de galpão, você olha para o fundo de laje, você olha para o fundo de shopping center e você pega os indicadores operacionais, eles têm melhorado, eles têm se recuperado. Né? Então, você está hoje entrando num momento de recuperação do cenário imobiliário microeconômico desses setores. Né? Isso é super importante, porque você vai estar entrando num momento de recuperação e você muito provavelmente deve ver, na ponta final para você investidor, um aumento do dividendo. Né? Ele é gradual, não é da noite para o dia que você vai ver esse aumento, mas ele é constante. Né? É um pouco do que a gente tem visto. Né? Laje corporativa, talvez seja um grande exemplo, a gente fala do home office, eu falo do back to office, porque na verdade o que a gente tem visto é exatamente isso. A gente tem visto as empresas voltando aos escritórios. Né? Aqui na Faria Lima, por exemplo, não tem mais espaço vago para você, empresa que quer expandir, ter uma continuidade, né? um espaço contínuo nas lajes.
Tá,
né?
Tudo lotado, né?
Tá, a gente tudo sai, trânsito, almoço, né? O trânsito.
O trânsito voltou, pessoal. O trânsito voltou. Você vai almoçar, assim, tem milhares de pessoas na rua. Então, assim, eu acho que, assim, quando a gente olha para o momento atual, a gente realmente vê que a questão do home office talvez faça sentido, e ela realmente faz, tá? Para alguns pontos, talvez para alguns setores específicos, e para a flexibilidade do colaborador, do funcionário. Né? Acho que ninguém vai viver de home office, difícil isso acontecer, né? Tudo porque a gente precisa de interação. E é o que a gente tem visto aqui na Faria Lima, é um consenso. Né? E por que a gente gosta de falar aqui na Faria Lima, por mais que não tenham muitos fundos imobiliários aqui? Porque quando a gente olha, talvez, aqui na Faria Lima, quase 100% ocupado, as empresas vão ter que buscar outro lugar em uma outra região. Né? Quais são essas regiões? Né? É a Xucre Zaidan, é a Paulista, é Pinheiros, é a Vila Olímpia. Né? Então, e aí são essas regiões onde tem os fundos imobiliários. Então, a gente começa a entrar agora numa recuperação dessas regiões. E aí você vai ver o nível de vacância cair, né? Muito provavelmente a receita subir e uma maior distribuição de dividendo para o cotista. Né? Gradual, não vai ser da noite para o dia, mas é importante o investidor estar já posicionado nos fundos para gradualmente ver não só a cota melhorar no mercado secundário, mas também o seu dividendo no final do mês.
Antecipar, né? Essa
exatamente.
E de novo, né? Acho que o Dani falou um negócio, começar a melhorar, essa é a hora de comprar. É, que eu sempre falo aqui, com 90 anos de gaga aqui falando, né? Sempre a mesma coisa, né? Ninguém quer comprar a bolsa agora, ninguém quer comprar fundo imobiliário agora. A bolsa vai lá para 150 mil pontos, todo mundo quer saber da bolsa. Turma, a hora de olhar os ativos é quando está barato, né? Quando realmente o clima está desafiador, quando há incerteza, nesse momento que há oportunidade para você alocar as suas operações, né?
E sabe o que eu acho interessante nesse mercado de imóveis, assim, né? Óbvio, a gente olha macro, olha Selic e tal, mas às vezes você consegue ver ali no cotidiano, no dia a dia. Ali na região da Vila Olímpia, a quantidade de terreno que está sendo, de imóvel que está sendo desocupado e está subindo prédio. Então, assim, né, você olhar o dia a dia, pô, minha região aqui está começando a subir prédio, estou vendo que vai abrir um shopping aqui, vai abrir uma sala comercial. Então, você consegue ver ali na realidade, né?
100%. Isso, inclusive, é um excelente termômetro, tá, Marcelo? Porque aonde está sendo construído, incorporado, um empreendimento novo, aqui na Faria Lima tem alguns, uns 3, 4, 5. Tem shopping, tem comercial, tem residencial. É porque fecha a conta o incorporador construir. E só fecha a conta para o incorporador construir quando tem baixa taxa de vacância e quando o valor para o metro quadrado do aluguel também ali viabiliza o projeto de construir do zero. Né? Então, é um excelente termômetro. Eu acho que aqui para Faria Lima, claro. Mas para São Paulo, de uma forma geral. Né? São Paulo vai acabar sendo, e sempre foi, a região mais resiliente do Brasil. Né? Então, quando a gente olha os imóveis, principalmente as lajes corporativas, a gente hoje foca 100% em São Paulo. Pode eventualmente ter alguma coisa no Rio, pode, mas a situação ali é um pouco bem mais, né, mais difícil. Então, enfim, é um bom termômetro essa questão do desenvolvimento e residencial e comercial.
Até chamou a atenção ali perto do Shopping Ibirapuera, do metrô. Tem, acho que tem 3 empreendimentos que vão subir ali em um quarteirão. Até o supermercado que tinha lá, um Pão de Açúcar, fechou. Então vão demolir e vai subir um prédio. Em um quarteirão tem 3.
Ali assim. É muito residencial, né? E realmente, ali a região está se desenvolvendo de uma forma muito rápida. O residencial, assim, olhando para os últimos meses, né, foi super bem. O comercial que ficou um pouco a desejar, né, porque essa questão do home office e tal. Mas, de novo, acho que quando a gente olha para frente, a gente deve ter essa melhora aí do cenário comercial, das lajes comerciais, dado essa questão da volta dos funcionários. Né? Aqui no banco não tem mais vaga, né, por exemplo. Aqui,
já está tudo cheio aqui. E a questão de shopping center, de agências bancárias, porque eu acho que de agências bancárias a gente vê aí ascensão de bancos digitais, então acho que essa questão de agência...
De shopping center, a gente tem uma melhora, né? E ela é significativa. A gente olha para o portfólio aí das ações de shopping, para os fundos de shopping, são indicadores positivos, né, do aumento do faturamento, até comparado com 2019, né, pré-pandemia, melhora do fluxo de pessoas nos shoppings, né? Ainda está abaixo de 2019, mas vem se recuperando. E vendas também, super bem, vem se recuperando de uma forma bastante expressiva. Então, os shoppings, eu acho que, até fazendo um paralelo aqui, quando a gente olha até para regiões um pouco mais fora de São Paulo, né, do Sudeste, Norte, Nordeste, o Auxílio Brasil teve um impacto bem expressivo nessas regiões, né? E os shoppings conseguiram captar, né, essa melhora da população de realmente estar fazendo compras. E a gente vê que esses indicadores dessas regiões, inclusive nos shoppings que estão nessas regiões, foi super bem. Né? Então eu acho que, olhando aqui até para o próximo, para esse segundo semestre, a gente deve continuar tendo bom nível de faturamento e venda dos shoppings, principalmente nessas regiões, por conta do próprio Auxílio Brasil. Né? Então, eu acho que é um setor para se ter aí no seu radar. Sobre as agências bancárias, eu acho que é um setor um pouco mais difícil em relação ao futuro. Principalmente com essa questão, né, da mudança cultural da população, de ter suas fintechs, seus bancos digitais, não precisar ir toda hora ali para as agências bancárias.
Tudo no celular.
Tudo no celular. A gente vai precisar ainda ter agências bancárias? Com certeza. Né? Com certeza. Acho que principalmente nas regiões um pouco mais afastadas, né, dos grandes centros. Não é todo mundo da população que também, eu acho que, acaba usando aí a forma digital de usar aí seus serviços bancários, né? Mas, de qualquer forma, é algo que a gente já vê acontecendo. Então, assim, você vê o Bradesco cortando agências bancárias, você vê o Banco do Brasil também, você vê, né, de uma forma geral, o Santander também cortando. Então, as agências bancárias têm, talvez, não um cenário catastrófico, digamos assim, mas eu não vejo crescimento. Né? E aí, esses fundos de agências bancárias vão ter que se reinventar, talvez. Né? Porque não... A gente já vê isso acontecendo. Tem alguns fundos aí no mercado que não, os bancos por trás, né, que são os inquilinos, não vão renovar eventualmente os contratos. Né? Aí você vai ter um imóvel na mão e você vai ter que fazer com esse imóvel. Ou você vai reposicionar ele para um novo banco, o que acho difícil, porque, de novo, a gente está cortando as agências. Vai ter que vender eventualmente, transformar numa loja. Então, esses fundos, eles vão ter que se reinventar. E para se reinventar, eles vão ter que ter uma gestão ativa. Então, é um pouco do que a gente tem monitorado no mercado. Né?
Eles podem, assim, por exemplo, um fundo imobiliário de agências bancárias, eles podem diversificar e ir para lá de comercial, por exemplo?
Poderia, mas aí você precisa ver como é que está a questão da política de investimento desse fundo. Se o mandato está falando assim, ó, só você, fundo imobiliário, só vai poder comprar agências bancárias, aí você vai ter um problema. Aí, para arrumar esse problema, você vai ter que chamar uma Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas, votar para a mudança da política de investimento do fundo. Aí você vai mudar. Se você tiver o quórum de 25%, você vai conseguir mudar. E aí, só depois disso tudo, que você vai conseguir efetivamente fazer uma troca ali do seu portfólio, que também não é rápida. Né? De novo, é um imóvel por trás. O gestor, ele vai ter que vender esse imóvel, vai ter que procurar ou eventualmente um outro locatário, vai ter que mudar ali a estratégia do portfólio como um todo. Né? Então, para aqueles fundos que já têm uma gestão ativa e já mudaram a política de investimento, como já realmente acontece, você pega, já tem fundo que fez essa mudança, para efetivamente até ser um cara um pouco mais híbrido e fazer locações, por exemplo, de loja. Então, aquela agência bancária que estava super bem posicionada na Paulista, por exemplo, eu vou pegar essa agência bancária, vou fazer um retrofit e vou locar para uma varejista. Vai virar uma loja, né? De departamento de esporte, qualquer uma loja qualquer, né? Então, eu acho que tem esse ponto, né, de se reinventar dentro da política de investimento do fundo. E aí, para você se reinventar, acaba sendo mais incerto o futuro. E como acaba sendo mais incerto o futuro, você precifica isso na cota do fundo imobiliário no mercado secundário. Então, esses fundos geralmente estão negociando com desconto em relação aos outros, né?
Investidor não gosta de incerteza, né?
Ninguém gosta de incerteza.
Bom, então acho que isso. Para resumir nosso papo aqui, qual que é a expectativa aí até o fim do ano para os fundos imobiliários?
Eu acho que as expectativas, elas são diferentes para determinados setores, como você tinha mencionado, né? Então, acho que para os fundos de papel, nesse curtíssimo prazo, a gente está tendo essas deflações, isso pode impactar um pouco mais aí, a cota no mercado secundário, mas eu acho que até o final do ano, e até talvez já pegando um gancho no ano que vem, são fundos que vão se manter com um pagamento de rendimento bastante atrativo, né? Então, o carrego que a gente fala, vão pagar aí em torno de 13% a 15% ao ano. E eu acho que assim, na nossa cabeça, vale a pena você manter esses fundos na carteira. Para os fundos de tijolo, né, em contrapartida, acho que é o momento de retomada do mercado. Então, são ativos que, de novo, estão, operacionalmente falando, melhorando seus indicadores. Então, maiores vendas, queda de vacância, né, mais ocupação, aí maior receita, queda de despesa. Isso está acontecendo de forma gradual. Então, até eu acho que ao final do ano a gente vai conseguir até ver esses fundos, né, de lajes locando mais. Então, é benéfico para os fundos de tijolo de uma forma geral. E a gente tem um cenário macroeconômico que ainda é um pouco incerto de uma forma geral, mas que, de novo, a gente já chegou talvez no teto dos juros, né? Agora já começar a cair. Qual que é a aceleração dessa queda? Que é um pouco a incerteza do mercado, mas que vai começar a cair, isso vai acontecer em algum momento. Então, eu acho que essa... E o mercado sempre olha para frente e traz a valor presente, né? Vamos ver o que está acontecendo lá na frente, mas a gente tem que trazer esse valor agora para o valor presente. Então, me parece que tanto o cenário, né, macroeconômico quanto microeconômico dos fundos está melhorando, né? Então, eu acho que é um ponto de entrada aqui para o investidor que quer, olhando para frente, ter um bom fundo, bem posicionado, pagando bons dividendos, né, e perene, né? E, por fim, os fundos de fundos, né? Os fundos de fundos, eu acho que eles trazem um pouco do sentimento do mercado de uma forma geral, porque o fundo de fundos ele compra papel e tijolo. Então, se o mercado vai bem, ele também vai super bem. Então, acho que o FOF ele vai basicamente andar muito próximo ao mercado. Se o mercado for bem, realmente ele vai bem também.
Boa, uma aula aí, uma classe de ativo que eu gosto muito, aí tem bastante convicção aí, gosto da tese. Acho que para todo mundo que está nos ouvindo aqui, olhar com atenção isso, quem não conhece esse setor está perdendo muita coisa e o Brasil com certeza vai desenvolver muito isso ainda, né?
E para quem não sabe, né, a gente falou aqui até bastante que o fundo é negociado na bolsa, né? Tem o ticker ali como ação, a gente consegue ver ali o desempenho no dia a dia, liquidez, comprar, vender ali, como se fosse uma ação de empresa, né? Bom, acho que é isso. Obrigada, Marinelli.
Obrigado, pessoal. Valeu, Gerson. Valeu, Marcele.
Valeu, galera.
Então é isso, gente. Hoje foi aí um episódio especial de fundos imobiliários do Radar da Semana. Estamos aí no canal do BTG Pactual em todas as plataformas de streaming de áudio. Só seguir a gente, deixar a notificação acionada para ser avisado. Até semana que vem.